Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2015 e eu tô aqui, ó, do Coca-Tec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, 8K, Google I/O, Evernote Brasil e muito mais.
Agora, começa agora.
Coca-Tec.
E deixa eu agradecer aqueles cocas que fizeram a colaboração no período. A Carla Fiorioli, o Francisco Paiva Júnior, o Saulo Oliveira, o Cássio Soares, o Edson Monteiro, o Roger Ferreira, o Bruno Leonroff, o Souza Silva e também a todos aqueles anônimos que fazem a sua contribuição. E você também pode fazer a compra, já falei, app.cocatec.com.br, fazer a compra de seus aplicativos através da lojinha para garantir umas balas juquinhas. Obrigado, cocas.
Notícia.
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
Spider-Man is Spider-Man, does whatever a spider can. Errei o podcast. Esse estagiário, hein? Vive trocando pauta. O que eu mais gostei dessa terça-feira foi o padrão DisplayPort 1.4a, que faz uso de uma nova compressão e assim consegue mandar duas vezes mais dados, o que vai permitir taxas de refresh, né, taxa de atualização mais rápidas, menores ainda, vai mais bits de cor e resoluções de até 8K. É, esperem pra 2016, 5K mal chegou e já vai ter monitor de 8K. Quer dizer, mal chegou, nem chegou, você já viu algum monitor de 4K, mas 2016 chegam os de 8K. E aí, né, Apple, cadê o iMac de 9K? Eu disse aqui, né, pra vocês, talvez o 4K seja passageiro, talvez seja de transição, esperar uma tecnologia final. A ideia por detrás da tela Retina é boa, ó, a partir de um determinado ponto, você não consegue mais discernir o tamanho do pixel, então vamos dizer que esse aqui é o limite. Que limite é esse? Não sei, obviamente, varia com a distância ou a resolução que você tem que ter, mas vai ter que chegar num limite. Que limite é esse? Eu não sei. Mas eu imagino que a gente tem uma TV de 16K, 24K, 32K e assim sucessivamente. Isso me parece uma projeção linear. Acho que a gente vai chegar num momento que vai ter uma transição, uma mudança de tecnologia. O futuro, ele certamente não é linear. Mas um monitor de 8K ali perto de 30 polegadas me deixaria muito feliz. E lembra daquele papinho de novos MacBook Airs, atualização dos MacBook Airs, que rolaria agora no dia 20 e poucos de fevereiro? Parece que vai rolar. Na Europa, já não tá mais rolando a reposição de alguns modelos de MacBook Air, e a Apple já deu o aval, ó, pode baixar o preço pros revendedores, pode dar um descontinho, sugerindo, né, que a atualização tá perto. E preocupada com os vazamentos, a Apple disse pros parceiros, quem vazar vai ser banido do programa. Vazar a especificação, é parceiro, e tá certo, né? Quem é parceiro da Apple acaba sendo o Apple. Se tá vazando, tem que sofrer as penalidades. Teve o âncora da NBC suspenso 6 meses, porque falou uma mentira, disse que tava no helicóptero no Iraque, e na verdade não tava, foi um outro comboio, colocou em risco a credibilidade da emissora. Ó, 6 meses você tá suspenso. E aqui no Brasil a gente tem a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, acontece um rombo, e cadê o cara que assinou o balancete, cadê o processo? Imagina se isso fosse numa empresa privada, né? Não cabe. Mas melhor deixar isso pra lá. Rolando um papinho que a próxima geração de iPhone teria um Touch ID aprimorado. Isso mexe um pouco com aquela história de Touch ID na tela. Não acredito que isso vá ocorrer. Eu acho que tem um charme no botão Home. Tem uma magia no botão Home que a gente ainda não entende direito. Eu, inclusive, achava que ele seria eternamente abaulado, mas a leitura da digital ficaria prejudicada. Precisaria ser plano. Colocaram um plano. Mas tem uma magia ali, né? Não vejo a Apple mudando isso. Agora, que vai ter um Touch ID aprimorado é óbvio, né? Por que que eu digo que é óbvio? Porque hoje o Touch ID pra Apple é importantíssimo. Você tem o Apple Pay, uma empresa americana, né, de aviação, a JetBlue, se não me engano, tá aceitando o Apple Pay no voo. Com o perdão do trocadilho, Apple Pay decolou. Então precisa de aprimoramento no Touch ID. E outra, o Touch ID hoje é como se fosse câmera. É algo que você pode aprimorar. Como você aprimora processador, memória, processamento gráfico, tela, é mais um um recurso que vai ser aprimorado. Então, parece bem natural esse movimento, mas ainda seria no botão Home. O mimimi do Fotos pro OS X continua. A galera dizendo, poxa vida, acabou o Aperture e não tem nada na altura do Aperture. O Fotos não é similar ao Aperture. Concordo, não é. Eu queria ver como a Apple iria combinar isso no Fotos e resolveu não combinar. É um iPhoto. O Fotos é um iPhoto, é um super foto. Ah, mas a Apple tá deixando na mão os super usuários. Sim, tá deixando na mão os super usuários, como deixou na mão os super usuários no GarageBand. Como usuário ou como super usuário, a gente fica chateado, mas a Apple tá olhando pro mundo. Tá vendo, olha, tem um tantão de gente pra eu conquistar e o tantão de gente não precisa disso. Se eu fizer uma coisa mais simples, eu consigo atingir esse tantão de gente. Vamos nessa. Seu Timóteo fez uma palestra, né? Conversou no Banco de Investimento Goldman Sachs, falando dos resultados magníficos. Primeira empresa a atingir a valorização de 700 bilhões de dólares. Só pra você entender o que é 700 bilhões de dólares, pra colocar uma proporção. A Apple conseguiria hoje pegar cada habitante do planeta e dar 100 dólares, o que seria 300 reais, né? O dólar tá 3 reais. 300 reais pra cada habitante do planeta. Consegue imaginar isso? Não dá nem pra conceber, né? Não dá nem pra conceber. Tim Cook também vai fazer uma apresentação sexta-feira na Casa Branca sobre cibersegurança. Aliás, o Obama anunciou nessa terça-feira uma nova agência de cibersegurança. Isso é bacana por vários motivos. Primeiro, o FBI tem o seu timezinho, cada agência tem o seu timezinho de tecnologia. Agora está centralizado, existe uma agência responsável por cibersegurança. Existe um lugar onde as empresas podem trocar informações. Sofri um ataque. O americano gosta de números. Essa agência é a CTIC, não sei como é, CTIC, não sei como isso vai ser pronunciado. É o Cyber Threat Intelligent Integration Center. E o mais bacana é que isso tem potencial de se espalhar pelo mundo. Os Estados Unidos acaba pressionando de alguma maneira os demais países, então preparem-se para uma enxurrada de agências de cyberinteligência. Seu Julian Assange deu uma entrevista à Folha de São Paulo e falou bastante do Google. Falou que o Google é um vilão, que o Google fica guardando as informações de todo mundo, geolocalização, 80% do mundo usa aparelho Android, o Google fica monitorando todo mundo, tem todos esses dados. Eu vou falar sobre anonimato, privacidade um pouquinho lá nos comentários, mas eu acho muito bacana que você deu uma lida nessa entrevista, porque ele faz um paralelo entre o Google e o Facebook. Chega num ponto que se pergunta assim, mas e o Facebook é igual? Ele diz, não, o Facebook, ele tá juntando-se informação das pessoas, mas pra trocar, pra comunicar as pessoas, pra fazer com que as pessoas interajam, diferente do Google, que tá só coletando pra benefício próprio. O que mais que a gente pode falar de Apple? Ah, uma patente, que é um Wearable Presentation Device. Nome bonito, né? Dispositivo usável de apresentação. O que é isso? É pra quando você tá numa festa, né? Vai se apresentar a pessoa, o dispositivo faz... Não. É um Google Glass. Quer dizer, não se sabe se é um Google Glass. É só a patente, não tem nenhum desenho nem nada. Mas é algo... É um Wearable de apresentação. É uma tela. Mas poderia ser um HoloLens, poderia ser qualquer coisa. A Apple já brincou com isso outras vezes. Ela tem uma patente semelhante ao óculos VR. Patente é patente, você sabe como é que é. Teve patente concedida na questão de interação 3D, né, de eixos, aquela coisa meio Minority Reports. Enfim, o resto foi meio voltou o 3G, 4G no beta do iOS 8.3. Ah, uma coisa legal que eu gostei foi a Tesla dizendo que tá enfrentando dificuldades na China. O carro elétrico tá enfrentando dificuldades na China. China é um mercadão, todo mundo de olho na China. Em outros países que a Tesla tá presente, tem fila, todo mundo quer comprar, é um baita sucesso, mas na China não. Justamente onde a Apple tá sim fazendo sucesso. E durante a conferência Goldman Sachs, o Tim Cook disse que parte do sucesso que a Apple tá tendo na China é uma combinação de pessoas, de lojas e parceiros. Já deu a dica. E de Apple, acho que é isso. Teve MacBook Air caindo de 300 metros de altura e sobrevivendo. Pesquisa nos Estados Unidos dizendo que os universitários desejam mais um iPhone do que sexo. A Citrix dizendo que no mercado corporativo que domina são iPhones e iPads. E aí tem, né, acende a chama daquela parceria com a IBM, né, a Apple e IBM. Faz todo sentido. E de Apple, eu acho que é isso. Fala de update. O update mais legal que eu achei do dia foi o Infuse 3.2, com suporte ao Chromecast. Tiveram outras coisinhas também. Suporte àquelas legendas formatadas, o .ssa, o streaming de FTP e SFTP. Mas o mais bacana é o Chromecast. Eu tava esperando por isso. Pô, cadê o Chromecast? E chegou. Eu testei. Eu não sei dizer qual qual que eu gostei mais, se eu gostei mais do Apple TV ou se eu gostei mais do Chromecast. No Chromecast, a imagem fica mais escura, eu percebo que ela tá mais, tá em beta ainda, talvez ainda pinte algum ajuste, mas eu sinto que a imagem no Chromecast, na mesma TV, fica um pouco mais escura, e fica aquela coisa, sabe quando você assiste aquele filme em 48 quadros, 60 quadros, que parece uma animação, parece desenho? Eu tive essa noção de continuidade no Chromecast. Passei pro Apple TV normal, como se fosse um vídeo que eu já tô acostumado. Eu diria que agora, hoje, a imagem do Chromecast, o resultado final, tá mais agradável de olhar, tá mais bonito. Embora talvez tenha até uma qualidade inferior, não saberia quantificar. Parece que tá tudo 720, parece que tá tudo com o mesmo jeitão, não mudou configuração nenhuma, mas tem uma diferença aí perceptível. Fora isso, vai ter joguinho a la Kim Kardashian, da Katy Perry. O Lollipop 5.0 chegou pro Moto G primeira e segunda geração. O Google disse que vai passar a usar o HTTP 2. E aí, só fazer uma pausa. Tem o HTTP 1, aí teve uma evolução, HTTP 1.1. E agora o pessoal tá chamando de HTTP/2. É HTTP 2.0, só que eles resolveram não chamar de 2.0, mudaram o nome, é HTTP 2. E você referencia também o HTTP 1, HTTP 1.1 como barras, né? Você pode escrever HTTP/1.1, não é, não tá errado. Essa evolução de HTTP, porque o HTTP ele é bem anos 90, né? É o mais usado, é o protocolo talvez mais usado hoje em dia, e tem algumas mudanças legais. Ele passa a ser binário, hoje em dia você entende as requisições feitas via HTTP, você não vai passar mais a entender, vai ser tudo binário, vai otimizar, deixa ser texto, não vai rolar mais aquele telnet na porta 80, não vai mais rolar. Obrigatoriedade de gzip, é uma evolução. Talvez tenha um HTTP 3, não estão pensando nisso ainda. Muito do HTTP 2 tem a ver com speed, lembra do Google que fez no suporte ao speed, que acabou descontinuando em favor do HTTP 2, já que estavam seguindo na mesma linha? Pois é, agora tem algumas pessoas reclamando do HTTP 2. Basicamente por quê? Porque não tem criptografia. Usar um protocolo tipo do e-mail, aí já é mais técnico, mas usar um start TLS pra pelo menos impedir uma bisbilhotagem passiva. Mas quem se importa? A Apple deixou de assinar o iOS 8.1.2. O que que significa? Você não consegue mais fazer downgrade da 8.1.3 para 8.1.2. O Anki, né, o Anki Drive, lembra daquele carrinho de corridas? Agora tem pistas modulares, você pode montar a sua própria pista, os carrinhos saltam. Ficou bacana. Google, o que que a gente pode falar de Google? Ah, foi o dia da internet mais segura. E o Google tá dando 2 GB extra no Google Drive. Você só precisa fazer a verificação de segurança. Tá lá no cocatec.com.br, o endereço que você tem que acessar, fazer a verificação de segurança, e dia 28 de fevereiro você ganha os 2 GB extra. A Microsoft está fazendo o mesmo processo, dando 100 GB no OneDrive, mas por 2 anos. Você precisa de um IP americano, tem que se inscrever no Bing Rewards, e outra, não é eterno, você entope o drive de dado daqui a 2 anos, né? Fica viciado, vai ter que pagar todo mês para usar aquele espaço, senão você perde aquele conteúdo. Mas por via das dúvidas, faz os dois. Espaço nunca é demais, faz os dois. O Google Maps completando 10 anos e a gente já tem a data do Google I.O. Vai ser no dia 28 e 29 de maio no Moscone Center. E não precisa correr para se inscrever, você tem um mês para se inscrever, são 30, 31 dias, porque é aquele esquema de sorteio, né? Você se inscreve, daqui a 30 dias o Google faz aquele sorteio, aquela seleção randômica, pronto, tudo resolvido. Mais uma coisa para registrar do Google é que o Ud Mumber, especialista em buscas, especialista em YouTube, tá saindo do Google. Ficou 9 anos lá, fez a A9, aquele sistema de busca que hoje tá com a Amazon. O Helpout, o serviço de chat, também foi ideia dele. Ele tá indo trabalhar no Instituto Nacional de Saúde, claro, americano. Samsung, mais 3 novos aparelhos pintando aqui no Brasil. O S5 J1 e o Fablet S7. O J1 ali na casa dos 600, 700 reais. O S5, 1.000, 1.100. E o S7, a casa aí de 1.400 reais. E pelos valores, você já entende qual é o hardware que tá por detrás disso. Agora, pintou no AnTuTu uns supostos benchmarks do Galaxy S6. E olha, estúpido. Pra você ter uma ideia, hoje o top é o Galaxy Alpha com 51 mil pontos. O Galaxy S5, 47 mil pontos. E quanto faz o S6? 61 mil pontos. Pega o aparelho mais possante, o Galaxy Alpha, e joga 20% em cima. Pega a versão anterior, o S5, e joga quase 50%. Vai dar menos, vai dar uns 40%, mas é um belo avanço. Agora, se vai agradar, aí já são outros 500. A Sony também anunciou um novo smartphone mid-range, Trend, o Xperia E4, e eu vi um review do Moto 360 que eu não entendi. Ele diz assim: o Moto 360 é um relógio de pulso bonito, mas pouco útil. Como assim um relógio é pouco útil? O que você espera de um relógio? A função dele é mostrar as horas. Enfim, deixa isso quieto. Fala de Facebook. Fizeram uma pesquisa via SMS e Indonésia, Filipinas, Tailândia. Milhões de pessoas não sabiam que estavam usando a internet quando estavam no Facebook. Não sabiam que o Facebook fazia parte da internet. Eles acessavam o Facebook, não era a internet. Consegue imaginar isso? Né? Eles estavam no Facebook. Para eles, a coisa era o Facebook. Como se fosse algo completamente desconectado à parte. Ah, mas e um link? Não, aquele link ali é o Facebook. Abrir um link dentro do Facebook é Facebook. Não é a internet. Que coisa, não? E na Índia, outros milhões através do internet.org estão recebendo acesso à internet. Flipboard finalmente anunciou uma versão web. Já não era sem tempo. Flipboard.com, você faz o seu login. Aliás, tá lá linkado no cocatec.com.br. Uma matéria bem legal de como foi a engenharia. Você tem ali HTML5, você tem CSS. Ficou uma, tecnicamente falando, uma obra-prima. E pra finalizar, mais algumas coisinhas. RapidShare vai fechar a porta 31 de março. Ah, outra, a Apple anunciou uma fazenda solar de 850 milhões de dólares e vai conseguir abastecer toda a operação da Califórnia. É energia para todas as 55 lojas, pro Campus 2, que ainda tá em construção, quando estiver operando, igual, os demais escritórios, é muita energia. O Tinder acabou a farra do Tinder, agora você tem um número de curtidas para dar. Ah, ficava o dia inteiro curtindo, 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 agora vai ter um limite. Se você quiser manter o ilimitado, vai ter que pagar. O governo brasileiro, na figura do ministro das comunicações, o Ricardo Berzoini, disse: olha, segundo semestre a gente vai ter um novo plano de banda larga, precisa da parceria do governo com as empresas, blá, 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 blá. Falou muita coisa não, mas já fico alerta. E se eu perguntar pra você, qual é o país que o Evernote tem maior mercado? Estados Unidos, certo? Errado. Primeiro lugar é a China. China é China, não tem jeito, ninguém consegue brigar, é a maior economia do mundo. Pois é, você achava que era os Estados Unidos, né? E em segundo lugar, quem é o país com o maior mercado pro Evernote? Estados Unidos. Errou de novo. Brasil. Pois é, nesse último ano, duplicou o número de usuários brasileiros. São 4 milhões e 200 mil em terra Brasilis. Obviamente, tem aí um empurrãozinho da Vivo, que fez aquela parceria, um ano de premium para todo mundo. A Samsung também fez a sua parte, também deu a assinatura premium. Quer dizer, o Evernote, que forneceu através da Samsung e através da Vivo. A expectativa é que no final do ano vire 8 milhões. Não foi revelado quantos desses 4 milhões e 200 são usuários premium. No mundo, o que se sabe é que 15% da base é premium. Parece que os brasileiros descobriram que smartphone não é só pra joguinho.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Contar uma história, apesar de não parecer, é algo muito difícil. Quem faz isso muito bem faz um enorme sucesso. Porque é uma coisa difícil. Há várias maneiras de você contar uma história. Você pode fazer com fotos, você pode fazer com vídeos, você pode fazer num texto, escrevendo ou falando. E eu tenho algumas ferramentas de contar a história. Por exemplo, eu gosto de fazer colagem com foto. Sei lá, falar de tecnologia. Você quer mostrar o jeitão de um dispositivo, mas aí tira uma foto do dispositivo. Mas além desse panorama geral, você também quer mostrar um detalhe. Você quer mostrar como é o cantinho, como é a câmera, como é o alto-falante. Você teria que mandar 3, 4, 5 fotos. A mesma coisa numa festa. Você dá uma festa, você não tira uma única foto. Você não faz um fotão, junta todo mundo no final e tira uma grande foto. Você vai tirando fotos ao longo da festa, o pessoal que tava aqui, o pessoal que tava ali, e aí troca. Tem toda uma ambientação. Registrar isso é uma coisa muito difícil. E pra facilitar a história, a Prezi, aquela mesma das apresentações, trouxe uma ferramenta, o Nutshell Camera. O que que o Nutshell Camera faz? Ele faz um vídeo. Você abre a câmera, você faz um vídeo. Obviamente, não se aplica nessa história de registrar uma festa, mas uma vez que a festa esteja rolando e você queira registrar num vídeo uma determinada coisa, você pode usar o Nutshell Camera. O que que ele faz? Ele faz um vídeo curto e aí você seleciona 3 momentos. Você seleciona... É quase como se você tirasse 3 fotos. Num primeiro momento, antes de usar, tá lá no canal do YouTube, você pode ver como ele funciona. Mas antes eu pensava que você você tirava três fotos e ele fazia uma animação, ele fazia uma transição entre essas três imagens. E não é isso que ele faz. Quando você começa a tirar as fotos, a interface dá essa impressão de que ele tá tirando fotos, mas na verdade a câmera tá aberta a todo instante. Eu fiz o teste com o dedo, 1, 2, 3, e a passagem do 1 pro 2 ele mostrou de alguma maneira a mão abrindo. Eu falei, como assim? Eu tirei a foto do 1 com a mão, né? E depois com o 2, como é que ele fez a transição? E até, pô, caramba, depois eu saquei que ele tava com a câmera aberta, que ele tava fazendo, na verdade, um vídeo. E ele pausa no 1, ele, né, quando você tira a foto, ele dá uma pausa. Ele faz a... Né, aplica uma dramaticidade, mexe um pouco a câmera, aí avança, como se fosse um time-lapse, ele avança, mostra o 2. Eu não sei precisar, se eu fizer, eu não fiz esse teste, se eu fizer um vídeo de meia hora, se ele vai ficar com o mesmo tamanho de, sei lá, 10, 15 segundos. Pra Vine, é perfeito. Você quer registrar uma determinada história no Vine, você pode, abre o vídeo, marca um ponto, marca dois pontos, marca três pontos, como se estivesse tirando as três fotos, e tá aí registrada a sua história. Eu vou reforçar isso, tô falando tirar foto, mas não é pra você fazer antes, tira uma foto, guarda o iPhone, aí depois, você mexendo, sei lá, tá desentupindo um cano, você mostra antes, tudo alagado, né, tira uma foto, aí guarda o iPhone, vai de novo no Nutshell, tira a segunda foto, não vai funcionar, tem que deixar a câmera aberta. Você pode, no caso, você teria que fazer três vídeos. Você grava o início, né, tudo alagado, com os seus três pontos principais, como se fosse ato 1, ato 2 e ato 3, início, meio e fim, a mesma coisa, só que no vídeo. Aí depois faz um do meio, ou vários do meio, como você resolvendo o problema, desentupindo o cano, e o final com tudo sequinho, tudo arrumadinho. E em cada um desses momentos que você marca, que seriam as fotos, você pode colocar texto, né, tem três tipos de texto que você pode colocar, e também alguns adesivos, alguns stickers. Você não consegue mudar o tamanho dos stickers. Se você abaixar ele na tela, ele fica maior, mas você não consegue, tem um bigode, por exemplo, você não consegue colocar um bigode perfeitinho do tamanho da sua boca, ele não funciona dessa maneira, é mais uma ilustração. Mas tem alguns efeitos bacanas, tem um vídeo, né, se você baixar, ele é gratuito. Se você baixar, tem um vídeo de um show de bateria, aí tem umas animações da bateria vibrando, do som propagando. É bobinho, sim, é bobinho, né? Não é essa a questão, mas é uma mão na roda pra você que quer contar uma história. Portanto, dica de aplicativo hoje, Nutshell, gratuito lá na App Store. Welcome
to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca.
Me fizeram uma pergunta curiosa. Qual é uma VPN anônima? Bom, não existe VPN. Pra começo de conversa, pra gente começar, não existe VPN anônima. Aliás, se você tá buscando anonimato, bem provável que você esteja fazendo alguma coisa errada. Tem dois conceitos que a gente confunde um pouco. O conceito de anonimato e o conceito de privacidade. Anonimato é uma coisa que, na prática, não existe em nenhum lugar. Eu gosto de traçar muito um paralelo entre o mundo real e o mundo virtual, porque um é representação do outro. Você não tem um mundo virtual completamente desconexo do mundo real. Não é assim que funciona. Quando você vai pra rua, tô andando, eu estou anônimo, certo? Ninguém sabe meu nome, correto? Errado. Eu não estou anônimo, eu estou em modo de privacidade. As pessoas não sabem o meu nome porque eu, né, é uma privacidade. Eu optei por não mostrar o meu nome. Não tô com uma plaquinha, ah, eu sou o Gustavo, esses são os meus dados. Mas eu não tô anônimo. Se as pessoas, se eu for pichar um muro, as pessoas, oh, não, quem pichou o muro foi um cara, tem um retrato falado, vai me descrever. Por isso que quando rola aquelas manifestações, a galera coloca uma máscara no rosto, pra ter o anonimato. Aí sim, nesse caso, tem o anonimato. Mas na prática, né, no dia a dia, a gente não tá anônimo. O anonimato impediria que as pessoas fossem identificadas, e isso não existe. Você tá no carro, como o carro não tem um rosto, você pode ser identificado por um rosto, ou por uma marca de senso, uma tatuagem. E no carro, né, modelo tal, cor tal, você tem uma placa que serve de identificação, que faz vezes de rosto do carro. Não existe anonimato. O que existe é privacidade. Ninguém sabe quem é o dono daquele carro, qual é o nome dele, qual é o CPF. São coisas completamente distintas que a gente precisa dissociar. A briga que a galera tem é em cima da privacidade. Por quê? Qual é a questão em cima da privacidade? Eu não fiz nada de errado. Pode as empresas empresas podem saber tudo. Não é exatamente assim, porque a gente define as relações humanas através da privacidade. Você tem os seus amigos de futebol, né, que você bate uma bolinha no final de semana, e eles conhecem parte da sua vida. Você optou por compartilhar parte da sua vida com eles. Outras áreas, os caras não sabem. E você tem colegas de trabalho que sabem das coisas de trabalho que o cara lá do futebol não sabe, ou talvez até saiba da maneira realmente que você pensa. O cara do trabalho sabe de uma outra forma, né? Você tem que ser politicamente correto às vezes, então maqueia um pouco as coisas e assim você vai vivendo. Tem gente que você tem uma relação até íntima, mas não tem o seu telefone, porque, né, você tem ali alguns comprometimentos afetivos e pra não ter zica, não. Telefone você não tem. Existe uma intimidade, mas não tem telefone. Olha que maluco que é esse negócio da privacidade. E de repente, por isso reforço, ainda mais nessa época de internet safe, né, de dia seguro da internet, que foi nessa terça-feira, você assista o Quinto Poder. É Quinto Poder ou Quinto Estado? Não sei como é que passou aqui no Brasil. É o The Fifth State, que conta a história do WikiLeaks. Você vai ver que o cara é um doidão, um malucão, mas tinha umas ideias, né? Tem alguns fundamentos interessantes no ponto de vista dele. Ou a história do Pirate Bay, Away from Keyboard, né, longe do teclado. Aliás, você até vai reparar que, né, aquela infraestrutura mostrada no filme, bem diferente da infraestrutura que foi tirada do ar com tanta facilidade em dezembro passado. E de uma maneira resumida, o que se quer é exatamente inverter a lógica. Que as empresas, elas tenham transparência, que elas abram mão da privacidade delas, porque o que você sabe da Apple? O que você sabe do Facebook? Você não sabe nada. Eles sabem tudo de você, fazem as conexões, o Big Data, eles vão identificar um padrão que talvez até nem seja válido pra você, mas vai ser válido pra uma grande quantidade de pessoas. E aí? Ah, Coca, mas isso pode salvar vidas. Sim, isso pode salvar vidas. Pois é, uma arma também salva vidas, mas tira outras vidas. Isso é que precisa ser discutido. Sempre teve e sempre terão melhores amigos. Você sempre vai fazer suas confissões. Antigamente tinha, quer dizer, ainda tem hoje. Antigamente o padre sabia tudo de todo mundo. Ele, dizem até, os mais céticos, que era uma maneira de manter as coisas sob controle. Não sei, e isso vai existir. O ser humano precisa conversar, precisa colocar pra fora determinados sentimentos, só que você tem que fazer isso com as pessoas certas. E eu não sei, sinceramente, se as empresas, primeiro que pessoas elas não são, mas será que as empresas, né, são as pessoas certas? Hoje você tem um Facebook com acesso ao seu WhatsApp, que o Gmail com acesso ao seu e-mail, e aí? A resposta que a gente precisa pra falta de privacidade hoje em dia não é o anonimato. Muito longe disso. Nem o Bitcoin, ele é anônimo. As VPNs, elas podem até se dizer anônimas. Não, a gente é... Mas você olha a política de privacidade, você vai ver que ele vai registrar o seu IP na real, vai registrar o IP da VPN, o IP que você foi associado, vai dizer a hora que você começou a conexão, a hora que você terminou, vai registrar a quantidade de dados que você trafegou. Isso no mínimo, todas elas vão registrar isso. Algumas vão até dar uma olhadinha no que você tá, né, trafegando, vai dar umas piadas. Anonimato na internet e também no mundo real, como diria o Padre Quevedo, isso não existe. E vou fazer uma pergunta: qual é o melhor player de podcast? isso é uma coisa difícil, é que nem roupa, né? Tem que experimentar. Será que vai cair bem no seu corpo? Não dá pra saber. Fone também é assim. Se for aquele de arco, dependendo do tamanho da cabeça, o arco pode ficar pequeno, pode apertar demais a sua cabeça, dependendo do formato da sua orelha, pode, né, incomodar um pouco, às vezes em função da sua formação óssea, pode vazar mais ou menos som. Não tem jeito, você precisa experimentar. E isso, eu tô falando do produto físico, não tô nem entrando nas características de som, que é um mundo à parte. E podcast é a mesma coisa. Tem o perfil do cara. Quantos podcasts o cara acompanha? 1, 2, 3, 30, 60? Eu acho que tem alguns que você precisa experimentar. Eu acho, num patamar, você tem o iCast, acho que talvez seja o primeiro que a pessoa tem que tentar, dar uma olhada. Vamos ver como é que ele tá, vamos ver se tá funcionando. Porque o cara não vai ouvir 60 podcasts logo na primeira semana. Ele vai ouvir 1, 2. Ah, curti, não curti, vai descobrindo a coisa. O iCast tem uma pegada social, conteúdos vão sendo adicionados, né? Tem um quê ali. Talvez eu acho que seja o primeiro. Quer dizer, talvez o primeiro seja o próprio podcast nativo, o próprio podcast da Apple, talvez seja. Outro que talvez valha a pena tentar, só que esse é pago, é o Castro. O Castro, ele é minimalista. Se você tem essa pegada de minimalismo, o Castro, talvez você deva dar uma espiada. Eu hoje diria que o mais avançado, tecnicamente tecnicamente falando, eu acho que mais cedo ou mais tarde outros players vão adquirir algum dos recursos que esse player de podcast tem, é exatamente o Overcast. E aí tem dois que eu acho matadores. Um é o Voice Boost. Sabe quando você... Tudo é uma onda, você não consegue perceber isso, a gente não tem muito vocabulário para reconhecer isso no som. Então vou usar uma analogia com luz. O vermelho, existe uma frequência específica que equivale ao vermelho. Existe uma frequência específica que equivale ao verde e assim sucessivamente. Você tem... São frequências que nada mais é do que uma vibração. Luz é uma vibração. Tem o infravermelho, tem o ultravioleta e a mesma coisa no som. O ar, ele tem a voz que falando ar, tem uma vibração específica. Por isso que eu consigo varrer a onda é quando eu digo, ah, eu passei um filtro e limpei todos os silêncios, as respirações. O que que eu fiz? Eu tenho o meu silêncio, digamos, é verde. Tem uma frequência específica. A minha respiração tem uma cor específica que é, sei lá, vermelho, né, fazendo a analogia. E aí eu pego essa minha figura, essa minha imagem, né, o meu áudio, e vou varrendo e localizo todos os vermelhos, localizo todos os verdes e removo. É exatamente isso que eu faço. A som é isso. E a voz, ela tem um padrão, né? Você consegue identificar aquilo que é voz do que é um instrumento. E aí você pode dar um boost na voz. Sabe quando você pega um podcast mal editado? Não que isso seja uma desculpa, mas acaba acontecendo porque é uma coisa, né? Não tem muitos recursos financeiros, aquela coisa meio amadora. Pois é, você pode dar um voice boost onde a voz vai ser destacada e a trilha de fundo minimizada. Eu acho matador. Outra coisa encantadora do Overcast é o Smart Speed. Você já falei aqui, 1x, 2x, só que o Overcast, ele faz isso baseado no silêncio, só que sem alterar a velocidade de play. Mais ou menos é como se você fizesse o que eu faço no áudio, como se você tivesse todos os outros podcasts sem as pausas. É mais ou menos isso, né? Só que ao invés de fazer antes de publicar, o Overcast consegue fazer isso depois da publicação. E já falei aqui, eu teria 5 minutos a mais, todo o programa teria 5, 6 minutos a mais só de silêncio, né? E é um podcast curto de 30 minutos, a gente tá falando de 20%. Imagina aí o tanto que não é economizado. E ele faz isso sem mudar, sem distorcer a voz nem nada. A voz fica padrão. Ele só vai cortando, só vai picotando o silêncio. Talvez seja... Fica um pouco desconfortável, talvez, mas você acaba acostumando. É uma bela economia. E você ainda tem um player web. A desvantagem é que ele não toca vídeo. Isso ele não faz. E tem o tripé, né? O Pocket Cast, Instacast e o Downcast. Pocket Cast é legal porque tá presente em tudo. Acho que só não tá no Windows Phone, mas tem player web, tem pra Mac, tem pra Android, tem pra tudo. O Instacast e o Downcast, eles têm pra iOS e pra Mac, mas não tem pra Android. Esses três estão no mesmo nível, são super complexos. Complexos no bom sentido, tem uma série de recursos, uma série de funcionalidades. Eu acho a interface do Pocket Cast mais amigável, mas isso porque já me estressei com o pessoal do Instacast, já me estressei com o pessoal do Downcast, então eu posso estar sendo tendencioso, fico alerta. E assim, achando que é melhor ligar pro som, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.